Já são 326 os testemunhos de vítimas de abusos sexuais cometidos por elementos da Igreja Católica em Portugal. Geraram-se 16 processos judiciais. São resultados, 4 meses depois da Comissão Independente do Estudo sobre Abuso Sexual de Crianças na Igreja Católica, ter iniciado os trabalhos. Esta terça-feira, na Fundação Gulbenkiana, em Lisboa, foi dia da apresentação de dados. Um dos presentes foi Hans Zollner, da Comissão Pontífica do Vaticano para a Proteção de Menores e também psicólogo. Ele referiu que a Igreja Católica só despertou há 5 anos para o impacto e consequências dos abusos sexuais no seio da instituição. Diz Zollner que a Igreja tem de enfrentar e reconhecer que esteve mal nesta questão.
A missão da Igreja é enfrentar de facto a situação e reconhecer que estivemos muito mal nos abusos, mas também na forma como lidamos com os perpetradores e como lidamos com as vítimas. Podíamos ser e fazer muito melhor.
Também José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, participou nesta conferência, pediu perdão às vítimas e agradeceu a coragem libertadora dos que denunciaram situações de abuso.
Quero reiterar o pedido de perdão por toda a falta de atenção ao vosso sofrimento ou de prevenção às suas causas. Quero também exprimir gratidão pela coragem sofrida daqueles que ousaram ir para além da dor para denunciar aquilo e aqueles que as causaram. Espero que a vossa coragem libertadora possa motivar outros em situação semelhante a dar também esse passo, oferecendo um dos principais contributos para a libertação e para a criação de uma nova cultura.
Há 326 testemunhos de vítimas de abusos sexuais cometidos por elementos da Igreja Católica em Portugal. Para o Ministério Público já seguiram 16 casos e em breve vão seguir mais, disse aos jornalistas Pedro Streste, da Comissão Independente, depois desta conferência na Fundação Calouste Gulbenkiana, em Lisboa. A Ministra da Saúde, Marta Temido, recusou no Parlamento esta tarde qualquer intenção de penalizar os profissionais de saúde no caso de assistência a mulheres que optem pela interrupção voluntária da gravidez. Marta Temido foi questionada por vários partidos sobre esta proposta técnica que o Jornal Público avançou esta terça-feira e foi na resposta à deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que a Ministra se irritou, Ana Isabel Costa.
A pergunta foi colocada pelas várias bancadas parlamentares, mas foi a intervenção de Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, que fez a Ministra da Saúde perder a calma.
Está, na verdade, a fazer muito mais um policiamento do corpo das mulheres do que uma política de saúde para o planeamento familiar. E o que eu gostava era de ouvir dizer à Senhora Ministra que esse indicador que foi proposto, mas ainda não foi aceito, nunca será aceito em nome dos direitos e da dignidade das mulheres.
De rosto vermelho e a bater com o punho na mesa, Marta Temido recusou que esteja subjacente um julgamento a quem recorre à interrupção voluntária da gravidez.
Daquilo que poderá ser uma fragilidade de um planeamento familiar que não foi feito como gostaríamos e que pôs aquela mulher na situação de ter que recorrer à IVG. É disso que estamos a falar. Sejamos francos. Peço desculpa pela minha condenação veemente de quem acha que está por aqui uma tentativa qualquer de culpabilizar as mulheres ou de estigmatizar as mulheres. Estamos em 2022, não é uma discussão para o nosso país.
Catarina Martins insistiu.
A simples consideração de que a interrupção voluntária da gravidez é uma falha de planeamento familiar, é já um julgamento moral sobre a decisão das mulheres e inaceitável.
Marta Temido nega.
Não está em causa a escolha, é um direito, como é um direito fumar, como é um direito, um conjunto de outros aspectos, mas é um direito com consequências que podem ser negativas do ponto de vista da saúde.
O Governo recebeu de um conjunto de técnicos a proposta para que as interrupções voluntárias de gravidez não sejam consideradas atos médicos de planeamento familiar. Marta Temido não disse aos deputados qual vai ser a decisão do Governo, se aceita ou não esse critério, para avaliar o desempenho dos médicos de família.
E ouvido esta noite pela Antena 1, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, fica na dúvida porque este indicador que pode colidir com os direitos das mulheres.
As declarações da Sra. Ministra não esclarecem de forma cabal porque é que este indicador é tão importante ser utilizado quando nós estamos a falar de um indicador que vai ser importante para a avaliação daquilo que é o trabalho dos médicos de família no âmbito das UFFs no modelo B, quando este indicador pode, de alguma forma, estar a colidir com direitos das mulheres, que está expresso em lei e que deve ser orientado por aquilo que é a legislação que existe. E, portanto, eu não consigo entender porque é que se insiste no indicador, que é um indicador que, na minha opinião, pode e levanta, com certeza, a polémica. E, portanto, eu acho que a Sra. Ministra, nas declarações que fez, não esclareceu completamente a situação E é difícil de esclarecer, porque isto dá sempre lugar para várias interpretações.
O bastonário da Ordem dos Médicos não ficou esclarecido, nem associações de mulheres, Sandy Gageiro.
Manuela Tavares, da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, considera que a ministra não se expressou bem e que acabou por induzir uma certa confusão entre os interesses da mulher e do médico.
Há aqui um conflito de interesses. Poder dizer, claro, que ninguém impede que uma mulher possa interromper a sua gravidez. Mas se o médico é avaliado em função das utentes que não interrompem a gravidez, ou se interrompem, ele é penalizado, há um conflito de interesses aqui.
A ser verdade, trata-se de um retrocesso, diz a investigadora e ativista.
Estivemos 30 e tal anos numa luta tremenda para termos uma lei que, felizmente, hoje, aplicada, não é? Desde 2007, como nós sabemos, há realmente uma revolta.
Já o MDM, Movimento Democrático de Mulheres, pediu uma reunião urgente para esclarecer. Tânia Mateus afirma que, a confirmar-se, fere o direito da mulher.
E o momento em que o desejam ter, sem que isso esteja dependente de qualquer penalização para com os seus profissionais de saúde, até porque essa penalização depois pode também constituir dificuldades de acesso às consultas.
E sublinha que é uma decisão que só atinge as mulheres.
Porque esta questão coloca-se em relação à interrupção voluntária da gravidez, mas, segundo a notícia, também se coloca em relação às pessoas que tenham contraído doenças sexualmente transmissíveis, o que não deixam de ser dois elementos muito significativos e que só se refiram às mulheres. Não é feita essa referência em relação aos homens.
Duas associações que não aceitam que se criem fatores de condicionalismo sobre as mulheres e sobre a decisão de ter filhos.
Há conflito de interesses nesta proposta, refere a UMAR. Reunião urgente, já pediu o MDM. E sobre a generalidade da proposta técnica dos novos critérios de avaliação dos profissionais de saúde nas unidades de saúde familiar, a Federação Nacional dos Médicos já assumiu posição, diz que dificultam o trabalho dos profissionais de saúde. Moções chumbadas esta noite na Assembleia Municipal de Setúbal, a autarquia ainda a ser notícia na Jordão por alegadas violações de dados pessoais na recepção de refugiados da Ucrânia.
A suspeita de violação de dados pessoais na Câmara de Setúbal foi denunciada pelo Expresso o mês passado. O semanário revelou que refugiados ucranianos terão sido questionados pela Câmara sobre familiares que ficaram na Ucrânia. Um processo em que estarão alegadamente envolvidos dois cidadãos russos com ligações ao Kremlin. Esta terça-feira, na reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Setúbal, o presidente da Câmara falou. Visivelmente tenso, André Martins argumentou que a situação atual se deve ao facto do primeiro-ministro não ter respondido à carta que lhe foi enviada.
Se a carta que escrevemos ao senhor primeiro-ministro em 9 de abril tivesse tido resposta atempada, nada teria acontecido com os efeitos negativos a que temos assistido em termos locais e nacionais.
As perguntas feitas na carta, segundo André Martins, nunca foram respondidas.
Se confirmava as declarações e as informações que a senhora embaixadora transmitiu publicamente. Não tivemos resposta.
Nesta altura estão a decorrer diligências pela Inspeção-Geral das Finanças e pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, depois de esta terça-feira o Ministério Público e a Polícia Judiciária terem realizado buscas às instalações da Câmara de Setúbal. André Martins diz que, ao saber que a Câmara não estava a aplicar a lei sobre proteção de dados, fez diligências.
Num despacho de nomeação desse encarregado de proteção de dados, solicitei hoje, formalmente, à senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, apoio na identificação das características deste encarregado de proteção de dados.
Após dias de silêncio, o Presidente da Câmara de Setúbal diz-se disponível para responder a todas as perguntas.
E sobre este caso, a Ministra dos Assuntos Parlamentares disse hoje no Parlamento que espera que se investigue para onde foram enviados os dados pessoais de alguns dos refugiados ucranianos interrogados em Setúbal. A Ministra assegurou também que o Governo não teve culpas neste processo, João Vasco.
A Ministra dos Assuntos Parlamentares, que tem a tutela das migrações, garante que o governo nunca foi negligente na recepção a refugiados ucranianos. Ana Catarina Mendes recusa a ideia do Executivo ter falhado ou de estar a falhar neste processo.
Não só não negligenciamos estes cidadãos deslocados da Ucrânia, como continuamos a dar resposta a todos aqueles que aqui chegam.
Durante toda a audição, a ministra insistiu que o que se passou em Setúbal foi um caso isolado, que espera não ver repetido.
Este caso é um caso isolado, que espero que tenha respostas rápidas, que não se repita e que aquilo que tem sido uma boa prática do Estado português possa continuar a ser.
Ana Catarina Mendes aguarda, entretanto, que a Comissão de Proteção de Dados investigue para onde foram enviados os dados dos cidadãos ucranianos que foram indevidamente recolhidos.
Tem que ser investigado. E por isso o Sr. Ministro da Administração Interna pediu que a Comissão Nacional de Proteção de Dados faça um inquérito para perceber o que é que aconteceu com os dados pessoais que dizem as notícias de algumas pessoas possam ter sido tratados.
A ministra esclareceu também que o governo tentou promover um protocolo de acolhimento de refugiados entre o Alto Comissariado para as Migrações e a Câmara de Setúbal, mas a autarquia sadina não quis.
Convidou a Câmara Municipal não quis estar. Não quis estar, como não quis celebrar esse protocolo.
Ana Catarina Mendes revelou ainda que no final de março, a sua antecessora, Mariana Vieira da Silva, pediu ao Alto Comissariado para as Migrações e à Embaixada da Ucrânia para que tivessem um especial cuidado com as informações de refugiados que fossem recolhidas.
Na audição desta terça-feira, a ministra dos Assuntos Parlamentares assegurou que o governo não teve culpas neste processo. Morreu Leonid Kravchuk, que foi o primeiro presidente da Ucrânia depois da queda da União Soviética. E no discurso desta noite, o atual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, refere-se a um homem de palavras sábias.
Ele não foi apenas um político, nem apenas uma figura histórica. Era um homem que sabia encontrar palavras sábias e proferia-as de forma a que todos os ucranianos as ouvissem e compreendessem. Isto é muito importante nos difíceis momentos de crise, quando o futuro de uma nação inteira pode depender da sabedoria de uma pessoa. Em criança, ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, sobreviveu à ocupação. Leonid Makarovich sabia o preço da liberdade e desejava com todo o seu coração a paz para a Ucrânia. Tenho a certeza que vamos conseguir alcançá-la. Vamos conseguir a vitória e a paz.
Zelensky esta noite sobre Leonid Kravchuk. De acordo com as agências de notícias, o antigo chefe de Estado ucraniano, de 88 anos, estava hospitalizado a recuperar de uma cirurgia realizada o ano passado. Leonid Kravchuk foi presidente da Ucrânia entre 1991 e 1994.